Gênesis capítulo número 17, versículo número 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho das vossas gerações, todo escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado, o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Aleluia. Feche seus olhos agora, vamos orar. Rei de toda a terra e Senhor, Tu és o Rei maravilhoso, Senhor, que nos deixou coisas grandes e firmes neste mundo, Senhor. Por isso nós rogamos a Ti agora, Senhor, que o Teu Espírito bendito venha sobre nós, Senhor. Vem falar, Senhor. Vem, Senhor da glória, ministrar aos nossos corações, à nossa alma, Senhor. Alimenta-nos agora, Espírito bendito. Alimenta, Senhor, a Tua igreja, Senhor, Pai, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado mais uma vez neste lugar, Senhor. Papai, Tu sabes que eu dependo de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito bendito agora, Senhor, domine o meu coração e a minha mente, Senhor. E a minha voz entoe as Tuas palavras, Senhor. Aquilo que está no Teu coração, que seja agora, Senhor da glória. Pai, calabassurianda, lalabanaia, serebiclaias. Ô Senhor da glória, que seja, Senhor, aquilo que está nos meus lábios, para a glória do Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, para a glória, Senhor, de Jesus Cristo. Graças a Deus, meu Senhor. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Oh, glórias. Glórias ao Senhor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Que palavra maravilhosa, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Assim o Senhor se apresentava naquele instante a Abraão. Na verdade, Abrão, né? E nós, irmãos amados, devemos já observar nesse primeiro versículo a mensagem tremenda da palavra de Deus, né? Essa é uma palavra que eu gosto, né, de ler. Todas as vezes que eu leio esse versículo, me enche de alegria o coração, porque eu imagino Deus falando, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Assim como ele se apresentou a Moisés dizendo: Eu sou o que sou. Eu sou. Simplesmente eu sou, disse o Senhor a Moisés. E nós, irmãos amados, temos que começar a ter essas percepções na nossa vida. Nos alegrar com as pequenas coisas que Deus nos deixou, que na verdade são tremendas coisas. Pequenas coisas no sentido de serem simples, mas grandes coisas no sentido do poder e da autoridade de Deus, né? Deus Todo-Poderoso, ou El Shaddai, né? El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, aquele que tem autoridade, aquele que concede todas as coisas, aquele que faz todas as coisas, né? Aquele que pode executar todas as coisas. E nós vemos, irmãos, Deus tratando ali mais uma vez com Abraão. aliás, com Abraão, né? Tratando mais uma vez, Deus já tinha falado a ele a mesma palavra há quase 15 anos atrás. Quando Deus apareceu a ele e disse: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, que eu te levarei a um lugar onde será a tua possessão. E Abraão, a Bíblia diz que imediatamente saiu da sua casa, largou ali a sua família, levou consigo os seus empregados, seus bens, sua família, né, no sentido de esposa, e foi para onde Deus havia determinado. Ou seja, ele virou um peregrino. Virou um peregrino buscando as coisas que são de Deus. E Deus já disse a ele, com 75 anos de idade, irmãos, 75 anos de idade, Deus disse a ele: olha, eu farei de ti uma grande nação. Olha para a areia do mar, olha para as estrelas que estão no céu. Se você conseguir contar, elas serão como a tua descendência. 75 anos sem um filho. Uma mulher estéril, Sarai, mulher de Abraão, que não podia ter filhos. E Abraão, esperando quase 15 anos, por algo que ele não tinha visto ainda, por algo que ele ainda não havia percebido na sua vida. E você sabe, né, depois de um ano que ele saiu para peregrinar, sua esposa Sarai, que era estéril, o envolveu, o convenceu a deitar-se com uma escrava, a escrava dela, Agar, e dessa relação sexual nasceu Ismael. E quando Deus apareceu aqui a Abraão, Ismael já tinha 13 anos de idade. Eu creio que Abraão pensava assim: eu acho que é esse filho aí, né? Aquilo que Deus falou quando eu tinha 75 anos de idade, eu acho que é esse filho. Só pode ser esse filho, porque Sara não tem filhos. Porque Sara já estava, irmãos, naquele momento, naquele instante que Abraão tinha 99 anos de idade, Sara estava com 90 anos de idade. A Bíblia diz que ela já não era mais fértil, não podia mais ter filhos, porque já não menstruava mais, já não tinha mais a fertilidade no seu corpo. E Deus apareceu de novo a Abraão e disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E novamente confirmou a promessa que estava sobre Abraão. E Abraão, quando ouviu a promessa de Deus, ele falou assim: Senhor, será sobre Ismael essa promessa? E Deus falou assim: não, não será sobre Ismael a promessa, será na minha, conforme a minha promessa, será um filho teu com a tua esposa Sarai. Você sabe, irmãos, o homem é cheio de fé teórica. O homem muitas vezes acredita que tem fé, mas na verdade, quantas vezes nós vemos as pessoas agindo segundo as suas convicções, segundo as suas fraquezas, segundo as coisas que são desse mundo, querendo fazer com que as promessas de Deus aconteçam na marra, querendo fazer com que as promessas de Deus aconteçam usando subterfúgios. Ah, eu preciso disso, então eu preciso de dinheiro. Deus prometeu que eu seria próspero, então eu vou jogar na loteria. Ah, eu preciso de dinheiro. Ah, então, né, eu vou corromper aqui e vou conquistar ali. Ah, eu preciso conquistar essa bênção. Ah, se eu subornar ali, eu vou alcançar a minha bênção. Deixando de lado os princípios de Deus, não esperando as coisas acontecerem no tempo certo de Deus, quando na verdade, irmãos amados, nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Eu sempre falo isso, irmãos. Nós não podemos depender do homem. Não acredite, não ponha fé no homem. Não ponha fé no doutor, no juiz, não ponha fé no engenheiro, não ponha fé no amigo, não ponha fé no vizinho, não ponha fé no parente, não ponha fé no pastor, ponha fé em Deus, ponha fé naquele que prometeu e tem autoridade para cumprir, ponha fé naquele que pode te ajudar verdadeiramente, ponha fé naquele que dá ordens ao homem, ponha fé naquele que dá ordens ao juiz, ponha fé naquele que dá ordens ao doutor, ponha fé naquele que dá ordem ao vizinho, ao parente, ponha fé naquele que tem autoridade sobre todas as coisas. É nele, é ele. É nele que nós temos que acreditar. É nele que nós buscamos e confiamos. E se alguém falar assim para você, olha, para você alcançar isso que você está querendo, você precisa dar um dinheirinho ali, senão você não vai alcançar, porque eles não vão aprovar, porque eles não vão conceder, porque eles não vão fazer, você diga, eu dependo do meu Deus. Eu dependo do meu Deus. Eu dependo do Senhor que criou os céus e a terra. Eu dependo do Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas. Aconteceu algo interessante aqui, irmãos. Porque o homem não pode viver ao lado de Deus sem transformação. O homem não consegue encontrar Deus sem mudar a sua vida. E Abraão teve o seu nome mudado ali. Como Jacó teve o seu nome mudado ali. Virou Jacó, virou Israel, Abrão virou Abraão, porque era necessário que todos enxergassem naquelas vidas uma mudança plena naquilo que Deus estabeleceu para aquela vida. Sarai virou Sara, por causa do poder de Deus e da manifestação do poder de Deus em nós. Assim deve ser a sua vida, irmãos. Né? Não adianta nós queremos alcançar Deus, queremos viver as coisas que são de Deus, as promessas de Deus, vivendo o velho homem. Não adianta você querer ser o outro José, o José antigo, o Antônio antigo, a Maria antiga. Você tem que ser a nova Maria, você tem que ser o novo José, aquele que tem Deus no coração, aquele que tem o Senhor sobre a sua vida. Porque Deus mudou a tua história, porque Deus mudou a tua vida. Portanto, é essa nova vida que deve fazer parte da tua história a partir de um determinado momento. É como se nós chamássemos, né? Pelo sobrenome de Jesus a partir de um instante. Nós não devemos, irmãos, entender que o Senhor, ele mudou os seus pensamentos ou mudou as suas convicções. Devemos entender, irmãos, que a nossa vida em relação a Deus deve ser uma vida igual à dos homens de Deus que foram descritas na Bíblia. Abraão tinha uma promessa tremenda sobre ele, e essa promessa ainda está de pé sobre a tua vida. É a mesma promessa que Deus deu a Abraão, está sobre você, porque ele disse, em ti serão benditas todas as nações. Você ouviu essa palavra? Em ti serão benditas todas as nações. Deus disse, quando chamou Abraão e disse para ele sair da parentela dele, Deus disse assim, olha, aonde você for eu estarei contigo, quem te amaldiçoar eu amaldiçoarei, quem te abençoar eu abençoarei. É algo tremendo, irmãos. É algo muito poderoso. Por isso que eu falo, o povo de Deus não é um povo sofredor. O povo de Deus não é um povo, irmãos amados, que vive por aí sofrendo, angustiado, depressivo, triste. O povo de Deus é aquele que tem uma promessa sobre a vida dele. O povo de Deus é aquele que tem sobre si o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Não é um deusinho, irmãos. Ele não é um Deus fracote. Ele não é um Deus que não tem autoridade. Ele é um Deus que concede, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Esse é o teu Deus. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E nós somos estas nações hoje, que fomos alcançados pelo poder de Jesus, porque Jesus Cristo é descendente de Abraão. Jesus Cristo da tribo de Judá. Judá era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Nós somos esses que estamos sobre essa promessa maravilhosa de Deus. Uma promessa, irmãos amados, perpétua, conforme ele disse a Abraão. Ele disse possessão por fé, perpétua. E serei o seu Deus. E nós temos que ter isso sobre a nossa vida. Obviamente, irmãos, que Abraão teve muita dificuldade na sua vida, assim como Moisés, assim como o povo de Deus, assim como nós temos dificuldades para vencer. Mas nós não largamos o nosso Deus, nós não desprezamos o poder do nosso Deus. Nós não desprezamos as promessas dele, porque são as promessas dele que fazem com que nós sejamos vencedores nesse mundo. Não porque nós merecemos, mas porque nós estamos debaixo da promessa, porque nós estamos debaixo da palavra, porque nós estamos debaixo do poder de Deus. É por isso que nós somos abençoados pelo Senhor. É por isso que você é abençoado. É por isso que você tem as suas necessidades supridas. É por isso que você tem paz. É por isso que você tem alegria. É por isso que você tem uma família abençoada. É por isso que você sente o Espírito Santo de Deus. É por isso que você, né, se regozija nas coisas que são de Deus, porque o Senhor está sobre a sua vida e a promessa dele está sobre a sua vida. Em ti serão benditas todas as nações. Eu creio que as minhas gerações, com as suas gerações, mas para dar o meu exemplo, serão benditas. Os meus filhos serão abençoados. Os meus netos serão abençoados. Os meus tataranetos serão abençoados por causa da promessa e do poder de Deus que está sobre a vida deles. Porque eu acredito nisso. Porque eu vivo isso para a glória do santo nome de Deus. E nós temos que nos acostumar a entender estas coisas, irmãos, não por ilusão, mas por fé. Não, irmãos, acreditando, né, que nós, né, temos essa promessa sobre nós pelo simples falar do pastor aqui na igreja. Não acreditar porque nós vivemos. Acreditar porque nós entendemos. Acreditar porque nós temos fé na palavra de Deus. Porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor de tal forma, né, que nós nos sentimos herdeiros de Abraão, herdeiros do Senhor. Eu vi esses dias atrás um testemunho de um cantor chamado Rodolfo, que ele é do grupo Raimundos, e ele falou uma frase assim, quando eu li, me chamou muita atenção. Ele falou assim: olha, se Jesus, ele falando, hein, se Jesus achou que para ele demonstrar o amor que ele tem por mim, ele tinha que morrer naquela cruz, eu aceito esse sacrifício. E a minha forma de demonstrar o meu amor a ele é entregando a minha vida a ele. E é maravilhoso isso, irmãos. Porque isso é aliança. Jesus deu a sua vida por você, por amor. E ele demonstrou o amor dele, né? Arrancando a maldição, arrancando o poder das trevas, liberando a nossa vida para estarmos na presença de Deus de novo. E qual é o nosso papel, irmãos? Como é que nós demonstramos o amor a Deus, o nosso amor a Deus, a nossa entrega a Deus? Realmente entregando a nossa vida a ele, falando: Senhor, cuida tua, faça do jeito que tu queres, Senhor, age do jeito que tu queres, Senhor da glória. E muitos, irmãos, muitos, infelizmente, não estou dizendo dessa igreja, mas genericamente falando, muitos ainda vivem uma vida muito superficial em relação a Deus. A aliança, ela não é bem entendida. A aliança de Deus, ela não está assimilada no coração, não faz parte da vida da pessoa, a aliança. E olha, Deus, né, nós lemos aqui um trecho, Deus disse a Abraão: Abraão, eu vou estabelecer uma aliança contigo, é um compromisso meu contigo, né? Um compromisso meu, e eu quero que a tua parte do teu compromisso seja um compromisso de sangue, que todo homem nascido, né, na tua casa seja circuncidado, ou seja, todo menino que nascer depois de 8 dias terá que ser circuncidado, ou seja, terá que ser cortada a pele do prepúcio do homem, para que ele possa dizer e mostrar na carne que ele pertence ao Senhor Deus, que ele é o Senhor, que ele é do Senhor, e que o Senhor Deus é o rei da sua vida. Um compromisso na carne, uma aliança que é marcada por algo que Deus estabeleceu em Abraão. E a Bíblia diz que imediatamente Abraão foi lá e circuncidou todo mundo, ele com 99 anos de idade, né, seu filho Ismael com 13 anos de idade, seus servos, seus empregados, escravos, tudo que tinha ali, conforme o Senhor falou: tudo que me pertence, pertence ao Senhor, portanto, circuncida. E nós, irmãos, talvez olhemos para essa palavra e falemos assim: mas por quê? Por que eu não sou circuncidado então? Eu tenho que me circuncidar? Obviamente, irmãos, que o sangue de Jesus é a marca na nossa vida. O sangue de Jesus é a nova aliança. O sangue de Jesus é a aliança que nós necessitamos hoje para nos aproximarmos de Deus. Mas o sangue de Jesus, irmãos, por si só, não tem efeito sobre as nossas vidas se nós não lançarmos ele sobre nós. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos os povos, por todas as nações, pelos judeus, pelos gentios, né, pelos não judeus. Mas nem todos estão debaixo desse sangue porque não se sujeitaram a ele. Estão rejeitando o Senhor ainda nos dias de hoje. Estão rejeitando o sacrifício. Estão rejeitando as palavras. Estão rejeitando as promessas. Estão rejeitando os compromissos que nós temos que ter em relação a Deus. Quando Deus falou assim para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ele não estava dizendo, irmãos, anda na minha presença por dizer. Estava dizendo, era uma obrigação de Abraão seguir ao Senhor, seguir os seus mandamentos, né? Colocar-se diante de Deus como Deus estava querendo e ser perfeito. A perfeição aqui não é que ele seria perfeito, seria Deus estava querendo dizer para ele ser justo, para ele ser um homem digno, para ele ser um homem honrado, para ele ser um homem, né, que honrasse as palavras de Deus, as coisas que são de Deus na vida dele. É isso que Deus deseja na nossa vida e para a tua vida. Com certeza é a mesma coisa. Nós não podemos nos encontrar com o Senhor de qualquer jeito. Muito pelo contrário, nós devemos entrar na presença de Deus conforme Ele quer, não conforme nós queremos. Esse é um grande erro da humanidade hoje em dia, irmãos, porque o engano é terrível. O engano que Satanás plantou no mundo é terrível de tal ponto que as pessoas se equivocam de tal maneira que acham que Deus aceita qualquer sacrifício, quando na verdade, se não for o sacrifício de Abel, não serve para Deus, porque os pensamentos de Deus não mudaram. O melhor da nossa vida para Deus, o melhor da nossa mente, o melhor do nosso coração, o melhor do nosso tempo para Deus, o melhor da nossa vida para Deus. Esse é o desejo de Deus em nós. Porque tudo que é sobra, irmãos, não serve, não presta. Tudo que é sobra, irmãos amados, né, não é para Deus. Porque Deus, Ele é o maior, o maior bem que nós temos neste mundo. Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Sabe por que Ele é o mais importante na tua vida? Porque sem Ele você não teria nada do que você tem hoje. Sem Ele você teria uma vida destruída, uma vida, né, sem paz, uma vida completamente fora dos caminhos de Deus. É Ele a essência de todas as coisas da nossa vida. É Ele a essência da tua vida. Deveria ser assim, tem que ser assim, conforme diz a palavra do Senhor. Quando nós paramos para louvar ao Senhor, né, ficamos aqui um tempo louvando ao Senhor, é muito importante que você sinta aquilo que você está cantando. É muito importante que você se envolva durante os louvores, para que você possa entregar a Deus o teu verdadeiro louvor, que é a vontade dEle, de ter o verdadeiro louvor da tua vida. Porque tudo que não é verdadeiro não presta, é mentira. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Devemos nos apegar ao Senhor cada vez mais, né? O Senhor recomendou isso, que nós nos apeguemos a Ele. Apegando-se ao Senhor, Ele diz. E apegar-se ao Senhor, irmãos, é viver ao lado dEle, é viver falando com Ele, é viver fazendo a vontade dEle. Isso é se apegar a Deus. E você pensa, irmãos, que Deus não está distante de ti, não. Ele está tão perto de ti, Ele está tão próximo de ti. E quantas vezes, conforme o Cristo até ministrou aqui hoje, quantas vezes Ele quer, né, estar ali falando contigo. Ele quer estar te orientando e você está passando batido pela tua frieza espiritual, pelas tuas preocupações, deixando de lado aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer ministrar contigo, deixando de lado as coisas importantes do Espírito. Quantas vezes o Senhor deseja isso? Quantas vezes isso não acontece na nossa vida? E Deus, irmãos, Ele não é bobo, não. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que zela pela sua palavra, é aquele que zela para fazer cumprir tudo aquilo que está sobre a nossa vida, coisas boas e coisas ruins, coisas boas em decorrência da fidelidade e do amor a Ele, coisas ruins em decorrência da falta de fé, da infidelidade, da falta de apego a Ele. Não podemos nos enganar. Tem uma vida plena nas coisas santas. Eu sempre falo, e vou falar para você de novo, se coloque diante de Deus, o segredo é esse, se coloque diante de Deus e fala: Senhor, eu quero o Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero esta palavra sobre a minha vida, Senhor, eu quero viver as Tuas coisas, Senhor, eu quero a Tua aliança em mim. E aí, se você fizer isso, e se você for fiel, quando vier um rastro, quando vier, né, um pingo, quando vier, sabe, um vento de falta de paz, de desarmonia, de tristeza, de angústia, você pode se levantar e dizer: não pertence a mim, a minha vida está nas mãos de Deus, e sobre a minha vida está a promessa de Deus, e é paz, alegria, prosperidade, né? Poder de Deus sobre a minha vida. É assim que tem que ser, irmãos. Irmãos, vou falar pela milionésima vez aqui aquilo que você está cansado de ouvir falar: ser próspero não significa ser rico. Você ouviu bem essa palavra? Ser próspero não significa ser rico. A riqueza da nossa vida é Deus. Quanto mais Deus, mais rico nós somos. Quanto mais poder sobre a nossa vida, mais nós temos alegria nesse mundo. Não importa. Sabe por quê? Porque Deus estará cuidando de tudo em nós. Deus estará cuidando de tudo em você. Deus estará cuidando da tua vida como Ele cuida de um filho. E esse é o desejo dEle. E esse é o desejo do Senhor. Uma vez, né, há muitos anos atrás, uma pessoa muito ungida por Deus, né, me deu uma profecia de Deus. E todas as vezes que a gente ouve uma profecia de Deus, assim, é muito bom, né? A gente se alegra, né? E ela falou assim para mim: ó, Deus manda dizer para você que tudo aquilo que você colocar no teu coração, Ele vai realizar. Isso já faz 15 anos atrás. E eu me alegrei muito com essa palavra. Que palavra, né? Não é uma palavra maravilhosa? Né? Você gostaria de ouvir essa palavra? Essa palavra de profecia sobre a tua vida? Você gostaria? Amém. Glória a Deus, porque já foi dada a você. Porque já está sobre a tua vida. Porque essa palavra é uma palavra profética de Deus, irmãos. Deus nos dá, às vezes, para nos lembrar, para alegrar o nosso coração, mas já estava escrito. Irmãos, eu não sou privilegiado, não. Eu não sou bonzinho, não, irmãos. Eu sou igual a você. Luto para ser melhor para Deus todos os dias, irmãos. Né? Mas sobre nós está a promessa. Sobre nós está o poder. E assim deve ser sobre a tua vida. E assim deve ser sobre a tua vida. Você quer que eu profetize isso para você? Só para você ficar feliz, eu profetizo. Tudo que você colocar no teu coração, Deus fará. É assim que está. Já determinado pelo poder de Deus na tua vida. Como ele disse, né, Abraão? Aliás, ele disse a Josué, né? Disse a Abraão também de outra forma, mas disse a Josué: Josué, a terra prometida é essa aqui, ó. Aonde você colocar a planta dos teus pés, essa terra eu te darei. Essa terra eu te darei. E assim é a nossa vida. E assim é a tua vida. É assim que nós devemos entender que será a nossa história. Só que, irmãos, não podemos nos esquecer da nossa postura. Não podemos nos esquecer dos compromissos que nós temos com Deus. Eu sempre lembro, irmãos, uma aliança, ela é sempre feita por acordo. Uma aliança é um acordo, né? Uma aliança é um compromisso de duas partes. Uma parte cumpre. Se uma parte delas não cumprir a sua parte, com certeza a outra parte estará desobrigada de cumprir a dela. Aliança significa compromisso. Aliança significa que nós temos obrigações em relação a Deus. Eu admiro muito Abraão, porque Abraão foi um homem que teve experiências com Deus, né, teve desafios de Deus, e ele não, absolutamente, ele não deixou de lado, por mais difícil que fosse acontecer aquelas promessas, ou aquelas palavras. Você lembra quando Deus pediu que Isaac, seu único filho, a Bíblia chama Isaac de único filho, porque Ismael era filho da escrava e Deus rejeitou o filho da escrava, né? Lembra quando Deus pediu a Abraão que matasse em sacrifício Isaac? O que que Abraão fez? Pegou Isaac, ó, juntou um monte de galho nas costas, galho seco, e foi pro monte. Foi obedecer a Deus. Quando Deus mandou circuncidar ali, ó, cortar a carne, ele obedeceu imediatamente. Obedeceu imediatamente. Aí você olha para Abraão e para Sara. Abraão com 99 anos de idade e Sara com 90 anos de idade. E Deus ainda falando que ele ia ter um filho. E é interessante porque Deus apareceu a ele nessa passagem, irmãos, e disse, ó, daqui a um ano você vai ter o teu filho. E depois, irmãos amados, depois de algum tempo, Abraão estava acampado ali no deserto, perto de Sodoma e Gomorra, e apareceram ali três anjos. E um dos anjos foi chamado por Abraão de Senhor. Era Jesus Cristo, filho de Deus, se apresentando a Abraão ali. E Abraão ouviu mais uma vez a promessa, quando o Senhor disse a ele, daqui a um ano você terá um filho. E é interessante que Sara estava escondidinha assim atrás da tenda, e quando o anjo falou aquilo, quando Jesus falou aquilo, quando o Senhor falou aquilo, ela deu uma risadinha e falou assim, consigo mesmo, diz a Bíblia, imagina, meu Senhor já é velho. Você entendeu isso? Meu Senhor já é velho. E eu já não tenho o costume das mulheres. Como eu terei um filho? Aí o Senhor disse assim, por que riu Sara quando ouviu que ela teria um filho? Por acaso haverá algo impossível para o Senhor? Daqui a um ano você terá um filho. E aí Sara falou, não, eu não falei isso. Sara era terrível, né? Ela induziu Abraão a deitar com a sua escrava, e agora negando ali aquilo que ela tinha falado. E depois de um ano, irmãos, nasceu Isaac, conforme o Senhor Deus havia prometido. E esse filho, irmãos, foi o filho que Deus prometeu 15 anos antes a Abraão. Nós temos que saber esperar as nossas bênçãos, irmãos. As pessoas são muito imediatistas. Hoje em dia as pessoas são muito imediatistas. Eu sempre digo, irmãos, nós às vezes, nos dias de hoje, ou nos dias de ontem, não importa, quantas vezes nós entendemos a promessa de Deus na nossa vida, e existe um tempo na nossa vida, porque nós, quantas vezes nós erramos, e esses erros sempre terão consequências sobre a nossa vida, e muitas vezes leva anos para que essas consequências sejam eliminadas da nossa vida, para que nós possamos alcançar a verdadeira promessa de Deus. Irmãos, não é nada automático. As coisas que são espirituais não são automáticas. Jamais serão automáticas. Por isso que o erro é terrível para o homem. Nós daremos conta neste mundo de todas as nossas atitudes ruins. Isso não quer dizer que Deus não cuide de nós. Enquanto nós estejamos ali vivendo as consequências dos nossos erros do passado. Porque os nossos erros no passado, irmãos, muitas vezes prejudicaram pessoas, muitas vezes foram palavras de destruição, atitudes, Quantas vezes foram atitudes demoníacas que foram praticadas no passado que geraram consequências espirituais, tanto para as vidas que estão ao nosso redor, quanto para a família. E essas consequências espirituais, irmãos, elas são liberadas no decorrer do tempo. Sempre serão assim. Não esqueça do exemplo de Davi, eu sempre dou esse exemplo. Davi está passando um seriado na Record. Que Davi, ele desejou uma mulher casada. Bate-seba desejou, mandou o seu marido para frente de batalha para ele ser morto. Mandou, chamou o seu general e falou: coloque ele na frente da batalha, seja um dos primeiros homens. Atitude demoníaca. Homem de Deus, servo de Deus, conhecendo o Senhor, atitude demoníaca, porque se deitou, adulterou com Bate-seba. Depois mandou o seu marido para a frente da batalha para que ele morresse, para ele poder ficar com ela. Sabe por que ele fez isso? Porque ele engravidou. E olha a atitude demoníaca de Davi. Ele mandou, quando ela engravidou, ele mandou chamar Urias, que era o soldado dele, para ele se deitar com ela, para que o filho parecesse que fosse dele. Aí sabe o que Urias fez? Foi para casa e não se deitou com ela. Aí Davi soube disso e falou: manda para frente da batalha para morrer. Morreu. Aí ele casou com ela. E esse filho morreu. E esta sina, esta destruição gerou consequências profundas na vida de Davi. Aí Natã, o profeta, chegou uma vez de fronte de Davi e falou: rei, julgue esta causa. Um homem tinha uma única novilha e outro homem tinha um rebanho imenso. Chegou um convidado para aquele homem que tinha um rebanho imenso. Aquele homem mandou matar a única ovelha do seu empregado, aquele que tinha uma única ovelha, para ali alimentar, fazer um banquete para o seu convidado. Rei, julgue esta causa. O que merece esse homem? Davi se indignou, levantou do seu trono e falou: esse homem merece morrer. Natã apontou para ele e falou: esse homem é você. Davi percebeu o seu erro porque estava cego. Rasgou as suas vestes, foi lá para o templo, colocou a cara no chão, orou ao Senhor, pediu perdão a Deus. A oração de Davi é o Salmo 51. Depois você lê o Salmo 51. E ele falou: Senhor, não tire teu espírito de mim, Senhor. Deus perdoou Davi, mas as consequências do erro foram terríveis para Davi. Sabe o que aconteceu com Davi? Sabe o que aconteceu com a família dele? O filho praticou sexo com a irmã. Um dos filhos de Davi o perseguiu, o queria matar. Perseguiu terrivelmente. Davi teve que fugir porque um dos seus filhos o quis matar. As suas mulheres, que ele tinha várias mulheres, em decorrer, num determinado momento da vida de Davi, vieram seus inimigos. Davi teve que fugir e Deus havia dito a ele: ó, você, né, vai sofrer as consequências, vão deitar com as suas mulheres no meio do pátio. Pegaram as mulheres dele, ó, ali no pátio, na frente de todo mundo. Consequências de um erro. O filho morreu, né? O primeiro filho de Bate-seba. Salomão foi o segundo filho de Bate-seba. Homem que tinha a promessa de Deus sobre a sua vida, mas tinha a maldição sobre a sua vida também. Deixou-se levar por causa de um erro. Tinha mil mulheres. Já viu isso? Imagina um homem ter mil mulheres. É. Só Salomão mesmo que era sábio, né? Mil mulheres, irmãos. Ele tinha mulheres e concubinas, né?
se deixou levar por elas, pecou contra Deus e teve um fim terrível. Para você ver, irmãos, como uma consequência, uma atitude de um erro, muitas vezes vão gerar sequelas para muito tempo de vida. E só a misericórdia de Deus. Aí você vai falar assim, mas Davi foi salvo? Lógico que foi salvo. Ele era homem segundo o coração de Deus, irmãos. Eu sempre falo, vou falar de novo, a salvação não tem nada a ver com aquilo que nós passamos nesse mundo. Você pode cometer uma atitude errada, pedir perdão, Deus te perdoa, você está salvo. Mas isso não livra você de ter que pagar neste mundo por aquilo que você praticou aqui de errado. Por isso, irmãos, é muito difícil nós entendermos determinadas coisas que acontecem com determinadas pessoas. Eventualmente uma pessoa está ali com o coração quebrantado, o coração voltado para Deus, e está passando uma luta muito grande na sua vida, e a gente ora, 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 Deus dá um refrigério, vem um vento de refrigério, e a gente não entende. Por que que a situação não se resolve? Porque muitas vezes são consequências de coisas anteriores que aquela pessoa tem que passar, porque foi avisada no passado e lá no passado não deu ouvidos, e a consequência do erro acontece. Por isso que nós não podemos julgar, né, irmãos? Falar assim, ah, mas irmão, tá pecando, só pode estar pecando, que nem os amigos de Jó, né? Só pode estar pecando, porque está passando uma situação, uma luta muito difícil. Mas essa luta, irmãos, só a pessoa e Deus sabem exatamente o que é. E o que a gente pode pedir é misericórdia para que a luta passe, e passe, né, logo, para que a pessoa possa ter uma vida plena na presença de Deus, para que a pessoa possa ter uma vida na plenitude do nosso Senhor, conforme Ele deseja para nós, conforme Ele deseja para você. A vontade de Deus, irmãos, é cumprir sobre nós a promessa dEle, para que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Deus deseja isso. Esta é a vontade de Deus para você. Você não tem que ter medo. Você não tem que ter medo, né, do que está acontecendo contigo hoje, porque o Senhor está cuidando de você. Você tem que se alegrar, independentemente de como foi o teu passado, porque um dia a tempestade vai passar, um dia a sequela vai passar, um dia as coisas vão ser eliminadas, né? As coisas que você tem que passar serão eliminadas, porque o Senhor te ajudará sempre. E você viverá a plenitude de Deus. É assim que será. É assim que será a tua vida, irmãos. Porque esta é a promessa de Deus sobre você. E nós temos que entender Deus. Porque Deus não é o bonzinho, Deus é o justo. E o justo faz justiça. Conforme Abraão disse, né? Deus, ele desceu ali para falar com Abraão, porque ele estava indo para Sodoma e Gomorra, quando ele falou que, né, haverá impossíveis para Deus, para Abraão. E ele falou assim: Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado dessas cidades. O pecado gera destruição. E Abraão começou a perguntar, né, se eu tiver 50 justos lá, tu destruirás? Ele falou assim: não, eu pouparei a cidade se houverem 50 justos. Depois 45, depois 30, depois 40, depois 35, depois 30, depois 20, depois 10. O Senhor falou assim: se houver um justo ali, eu não destruirei a cidade. E ele foi lá e tirou Ló da cidade, para que a cidade possa ser destruída. Para você ver como é a justiça de Deus. Quando Noé aconteceu a mesma coisa, ele era justo. Foi ali salvo pelo Senhor. Os justos, eles sempre receberão a recompensa de Deus, conforme o Senhor tem escrito na sua palavra. Sempre será assim. A sua vida será assim. Algumas pessoas não se importam com isso. Acham que não é nada disso. Algumas pessoas acham que basta levantar o braço, aceitar Jesus, ler a Bíblia e orar de vez em quando, para ter uma vida abençoada. Quando para nós termos uma vida abençoada, nós temos que fazer a perfeita vontade de Deus sobre nós. Temos que executar aquilo que Deus está desejando de nós. Uma pessoa que tem Deus no coração, Jesus no coração, é uma nova criatura. e uma nova criatura não pratica as atitudes da velha criatura. Você sabe qual eram as atitudes da velha criatura? As atitudes da velha criatura eram o pecado, né? O xingamento, a ira, a violência, a destruição, né? A falta de importância das coisas que são de Deus, né? Blasfemar. Tudo isso era, fazia parte da vida antiga. A vida nova não, a vida que tem, né, longanimidade, é uma vida, irmãos amados, né, que depende do Senhor. Sabe que o Senhor é aquele que resolve todas as coisas. Não há xingamentos, não há discussões, não há brigas, não há contendas. Esta é a vontade de Deus para nós. Este é o verdadeiro homem. Como um homem pode dizer que tem o Senhor no coração praticando atitudes que são do mundo hoje? Diga, não é possível. Deus no coração significa agir como Deus deseja. Como um homem que tem Deus no coração pode desejar o mal para o seu próximo? Pode? Quem tem Deus no coração pode desejar mal para o seu próximo? Quem tem Deus no coração pode amaldiçoar o seu próximo? Quem tem Deus no coração pode matar o seu próximo? Quem tem Deus no coração pode roubar o seu próximo? Quem tem Deus no coração pode enganar o seu próximo? Não pode, porque Deus não ensinou nada disso para nós. Deus não te ensinou nada disso. Ter Deus no coração, irmãos, é muito diferente, né, de achar que tem Deus no coração. Eu sempre falo, né? Ah, mas essa pessoa é justa, é a pessoa um homem bonzinho. Eu falo assim, um homem bonzinho sem Deus é um homem mau. Não adianta, irmão. Não é bonzinho. Por obras ninguém vai chegar no céu, irmãos. O homem bonzinho é aquele que pratica as coisas que são de Deus. Esse é o homem bonzinho. É justo, é fiel, é verdadeiro. Este é o homem, né, que o Senhor chama de bom. Ah, mas o irmão é tão benevolente, ajuda todo mundo. Tem Deus? Então é um homem mau. Sabe por que ele é um homem mau? Porque ele vai para o inferno. Porque sem Deus, vão para o inferno. Vão para o inferno. Não estou mandando ninguém para o inferno aqui não, irmãos. Estou dizendo o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. Né? É assim que é o Senhor. E ele disse aqui para Abraão, né? Quando ele deu todas as promessas para Abraão, ele disse que ele deveria cumprir a palavra dele. Este é um princípio de Deus. Nunca Deus deixará de te pedir isso. Cumprir a palavra dele. Não se deixe enganar. Porque o nosso Deus não é engano, é verdade. Quem leu o boletim da igreja essa semana? Levanta a mão aí, vamos ver. Um pouquinho, hein? Precisa ler o boletim da semana, irmãos. Hoje eu perguntei pro meu filho, Vitor, o que estava escrito no boletim da semana? Ele deu uma gaguejada lá. Vou perguntar para os irmãos, o que estava escrito no boletim da semana? O boletim da semana falava a respeito dos escândalos da igreja. Dos escândalos dos homens de Deus. E das consequências desses escândalos. Eu não quero julgar nenhum. Eu acho que todos os homens que escandalizaram esses tempos atrás aí, ou foram ou são homens de Deus. Mas o homem erra, engana. E as consequências do erro, irmão, são terríveis. Principalmente um sacerdote. Um sacerdote que erra, você não sabe a consequência espiritual para aquilo. E eu falava, né, que eu conheço pessoas que vivenciaram isso na época da renascer em Cristo. E até hoje, irmãos, elas não têm. Eles são pessoas extremamente desconfiadas, não têm fé mais. Não têm mais fé. Não acreditam em mais nada. Fala de Deus. Sim, é a mesma coisa você falar do vizinho do lado. Eram pessoas da igreja. Se frustraram tanto que não acreditam em mais nada. E agora aconteceu mais uma vez aí. E isso, irmãos, leva a gente a se desviar dos caminhos do Senhor. Se tem coisa que Deus não admite, é que nós sejamos pedra de tropeço para as pessoas. Então as consequências espirituais virão, você vai ver. Não é porque eu estou falando, não. Porque eu sei que isso acontece por causa da mão de Deus. E nós temos que entender isso. Que Deus é justo, Ele é fiel e é verdadeiro. Tudo que está encoberto será revelado, diz o Senhor. Ninguém engana Deus, ninguém encobre nada de Deus. Portanto, não peque. Deixe Deus te abençoar para a glória do nosso Deus. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Aleluia. Irmãos, eu falei demais, né? Eu achei que era umas 8:30. Meu Deus do céu. Irmãos, eu quero orar por você, mas eu queria que você lançasse no seu coração a palavra que nós lemos agora. Você faz parte da promessa de Deus. Entenda isso. Acredite nisso, né? Vamos falar a palavra. Acredita. Acredita que você faz parte da promessa, irmãos. Que você é este que Deus estava falando na Bíblia. Quando Deus estava falando para Abraão, Ele estava falando para você. Este é você. Anda na presença de Deus. Pratica a justiça. Sê perfeito. E você verá as coisas que são de Deus acontecendo na tua vida. Para a glória do nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Em nome de Jesus. Feche seus olhos agora e fale com Deus.